Opa. Um pouco mais assim. Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí. Para esta live de última hora. Ver se fica um cenário melhor aqui. E aí, Jaime, beleza? Me fez aqui, né? Não dá rolar, mas tudo bem. Fala aí, galera. Eu mandei lá no Telegram, se vê se foi. Eu acho que foi. E aí, pessoal, tudo bem? Dá mais um minutinho aí a gente começa aqui a live respondendo as dúvidas de vocês aí. Enfim, vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo. Que já à noite tem a live do Jorge Mateus. Como é que vocês estão? Começar a responder as dúvidas aqui. O Rafael aí, que é meu aluno, tá perguntando. Acho que ele não tá aqui, mas ele tá perguntando o que que eu acho de fazer rolagem daquela put de Bova P55. Rafael, eu acho que a gente fez alguns descasques e as puts para maio, pelo menos até onde eu tinha olhado, elas não estavam com uma liquidez legal ainda não. Como a gente tem ainda mais. Essa put vence no dia 20 de abril, a gente tem 15 dias mais ou menos. Eu acho que dá para segurar ela mais essa semana, ver o que acontece e aí se desfazer desta put. Para quem não sabe o que é put, a put é um contrato onde você contrai um direito de poder vender alguma coisa a um preço pré-estabelecido. Nesse caso, é o direito de poder vender cotas do ETF BOVA 11 a R$ 55. Hoje, o BOVA 11, deixa eu ver quanto que ele está de preço. Pelo menos uns 70, deixa eu ver. Hoje, o BOVA 11 está a 66. Quase 77. E a ideia com essas operações de puts, que é uma operação aí bem especulativa, enfim, não é para investir de longo prazo, mas só para ganhar um pouquinho de dinheiro na brincadeira mesmo, é se a bolsa cai bastante, ela tende a subir bastante de preço, muito mais. Se a bolsa cai, sei lá, 5, o preço dela sobe 30%. Então, mas se a bolsa também sobe, o preço dela vai cair bastante. Então, já já tá chegando na hora de fazer essa rolagem, sim. O Paulo tá perguntando assim: comprar ou esperar? Paulo, saiu um vídeo no meu YouTube ontem, que deve sair hoje aqui no meu IGTV, onde eu falo qual que é a, comprovadamente, né, qual que é a melhor forma de agir nesse momento, tá? E aí tem o que que a teoria fala e o que que você está a fim de fazer. Porque a verdade é que cada crise é uma crise, né? Elas se desenvolvem de formas diferentes. O mais prudente a se fazer é você ir aproveitando os dias de queda para ir comprando, tá? Mas, assim como eu... Fala aí, Tiagão, beleza? Assim como eu postei hoje, acabei de fazer um post aqui no meu no Insta e também no Twitter, você tem que fazer conta, tá? Não é para ir comprando qualquer coisa, porque eu acho que o mercado está precificando a volta da normalidade em 3 meses ou em 6 meses, e a bem da verdade é que as coisas ninguém sabe, obviamente, mas quando você começa a analisar os pontos, positivos e os negativos, em tese, parece que os pontos negativos nesse exato momento eles têm mais chance de acontecer. Eu postei aqui no IGTV, aqui no Instagram ontem, um vídeo que eu falo exatamente essa pergunta: tá na hora de comprar? Já chegamos no fundo do poço ou não? Lá eu consigo elaborar melhor cada motivo e tal. Mas eu acho que você pode comprar com cautela, tá? Para ser mais objetivo, você pode comprar com cautela, tá? Não vá torrar o seu caixa, porque a gente não sabe até onde vai, certo? Nem quanto tempo vai. Cada hora sai uma pesquisa nova aí, enfim. Ontem eu participei de um congresso. E foi bem interessante. Até mandei um áudio para quem tá no meu. E aí, Laerte? Até mandei um áudio para quem tá lá no meu Telegram, que foi um congresso interessante porque tinham pessoas muito negativas e pessoas muito positivas. Todas elas têm aí seus motivos e tal. Eu, sinceramente, estaria mais otimista se eu visse menos pessoas nas ruas, tá? Nesse momento agora. Como eu tô vendo, enfim, pessoal perambulando por aí, e não tô falando aqui de quem tá fazendo coisa essencial, não, tá? É de quem de fato não precisaria ir pra rua. Então, enfim, me faz pensar que essa brincadeira dure um pouquinho mais, do que, enfim, tá todo mundo achando. Uma coisa, pessoal, vocês clicam aqui no aviãozinho aí para mandar para mais pessoas, para vir mais gente aí para nossa live, por favor. Cemig ou Taesa? Estou querendo investir na área de energia elétrica. Olha, eu prefiro muito mais a Taesa, tá? A Cemig é uma empresa estatal, estava com vários problemas lá, operacionais mesmo, tá? Tem toda aquela discussão se vai ser privatizada, se não vai. Enfim, não é uma empresa que a gente pode falar que é das melhores geridas, tá? Já a Taesa não, é uma transmissora. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego os números da Taesa aqui para comparar para vocês de forma mais objetiva, sem a gente ficar aqui dando opinião, né? Opinião não quer dizer muita coisa se ela não é embasada em dados objetivos, né? Então vamos ver se eu consigo pegar aqui um pouco para falar para vocês. Vamos lá, peraí. A ação dela estava mais ou menos uns R$ 14, hoje está em 8, é isso? Mais ou menos 8. Tá bom. A gente tem que ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido nos últimos 12 meses foi 18%, mas nos últimos 3 anos, 2016 foi 2,6, 2017 foi 7,3, 2018 foi 9,1, tá? Eu não acompanho tanto a empresa de perto, então eu não sei se falar qual que é a tendência disso daqui. Se a gente for olhar para a margem EBITDA dela, a margem de lucro operacional aí, tá em torno de 15%, tá? Um dia já foi 30, hoje tá a metade. Se a gente for olhar aqui a liquidez corrente dela, ou seja, tudo que ela tem de conta para receber nos próximos 12 meses e de conta para pagar nos próximos 12 meses também, ela consegue pagar tudo e ainda sobra 30%. Não é ruim, mas também não é confortável, tá? E essa métrica já foi bem pior. Vamos olhar agora aqui o nível de alavancagem total. Então, dívida total dividido pelo EBITDA, está em 3,8. Ou seja, significa dizer que o lucro operacional dela demoraria quase 4 anos para pagar toda a dívida, tá? Não é muito confortável, não, mas também não é dos piores. Agora, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui algumas métricas de valor. Preço sobre o valor patrimonial está em 0,7, tá? Ou seja, está abaixo, né? Quando a gente vai olhar aqui o preço sobre o lucro dela, está em 5 vezes. As métricas de valor parece razoável, tá? Não parece estar de todo mal, não. Agora vamos olhar a Taesa. Fala aí, pessoal. Perguntei referente à CEMIG, pois o Luiz Barsi adquiriu ela durante a crise do momento. Beleza? Estamos olhando aqui, cara. Ai, não consigo tirar esse negócio da minha cara agora. Aí foi. Vamos ver aqui a Taesa. Margem EBITDA da Taesa é 70%, muito mais alta. Nas métricas de valor, né, preço sobre valor patrimonial está em 1,8, preço sobre lucro está em 10,5. Não está tão barata quanto já esteve um dia. Mas se a gente for olhar agora, métricas de retorno sobre o patrimônio líquido. É 20%, métrica de liquidez é 3,6, ou seja, se ela ficar sem fazer nada, para os próximos 3 anos ela tem conta paga aí. Métrica de cobertura de juros. Está em 4,7, está ótimo. Métrica de endividamento. Está um pouco alta aqui. Eu acho que ela pegou endividamento, mas aparentemente esse dinheiro está no caixa dela. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que ela ia fazer investimento. Tem que dar uma olhadinha nisso aqui, mas eu não vejo ela. Ela está com 2 bi no caixa. Deixa eu ver a dívida que ela pegou aqui. Exato. Ela pegou dívida e o dinheiro está no caixa. Então não preocupa também. Provavelmente ela ia fazer investimento, deve rever os planos, enfim. Tem que olhar mais a fundo, mas provavelmente é isso. Mas é uma companhia mais tranquila. Tá tão barata quanto já foi um dia? Não, mas é porque é uma empresa aí que. É uma empresa que acaba sendo um porto seguro nesses momentos. Deixa eu ver quem que tá mandando dúvida aqui nas perguntinhas. Savioli, IRB é oportunidade? Cara, sinceramente, eu nunca analisei uma empresa de seguros, nem de resseguros. Ela foi muito amassada, só que o problema todo é que os números que ela reportou no passado, não sei se dá pra gente confiar, entendeu? Por isso que talvez aí o mercado bateu tanto nela. Vamos ver aqui quanto que tá as informações aqui normais. É, um preço-lucro de 4 vezes, mas será que o lucro é esse mesmo? Se tivesse preço-lucro 2 vezes, eu acho que seria mais oportunidade. A não ser que você conheça muito bem a empresa, consiga, enfim, meio que olhar os números, a contabilidade, conseguir, de fato, decifrar tudo que ela reportou, se está errado ou se está certo. Acho difícil. Ficar uma situação muito clara aqui, tá? O Paulo vai cair ainda mais? Paulo, Eu acho que vai, viu, cara? Eu acho que vai. Eu não tô muito otimista, não. Eu acho que tem bons ativos que dá para conhecer, que dá para ir atrás, que dá para investir, mas eu não tô naquele otimismo que tá tudo berrando na cara e compra porque a oportunidade está clara. Eu acho que a última crise que o Brasil passou da Dilma, e aí quando as coisas começaram a ficar mais claras, ainda que já tinha dado a primeira pernada, estava muito claro, estava muito tranquilo de você investir em boas empresas e enfim, e fazer bons investimentos sem precisar pensar muito, tá? Foi assim que eu ganhei bastante dinheiro investindo em ações, que eu investi em agosto de 2018, tá? Eu já tinha algumas empresas que eu conhecia, para mim o cenário estava mais claro e aí eu entrei forte, tá? Perdi uma pernada de 2016 para 2018? Perdi, em parte porque eu trabalhava no JP Morgan, então eu nem podia ficar investindo, né, na realidade, porque eu conhecia as empresas por dentro e tal, tinha informação privilegiada. Mas não era um cenário tão claro, né? Agora voltou a ficar um cenário bem obscuro mesmo, tá? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, vai cair mais, eu acho que ainda vai cair mais, tá? Não tô achando que tem oportunidade, que tá óbvio, muitas coisas óbvias. Talvez o que possa investir com maior nível de segurança seria ações do Bradesco ou Itaú, sabe? Mas qualquer coisa muito fora disso, assim, eu acho que é perigoso, tá? E aí, por exemplo, não sei quem que falou aqui, foi o Barsi que investiu na CEMIG e tal. Se eu tivesse na condição do Barsi, eu estaria mais tranquilo, né? Mas em fazer aportes de forma sem estar muito preocupado. Mas como, enfim, difícil a gente encontrar um Barsi por aí, eu acho que a gente tem que pensar na nossa realidade. Tem muita gente que, enfim, não sabe se vai conseguir manter o emprego ou não. As coisas estão acontecendo assim, as we speak, né? No momento que a gente está falando. Então tem que ter bastante cautela, tal. Itaú ou Itaúsa? Eu, nesse momento agora, prefiro a segurança do Itaú, tá? Luiz. Utilizar a estratégia de comprar somente pagadores de dividendos? O que acha? Luiz, eu acho que é um ponto de partida, tá? Eu não acho que é uma estratégia em definitivo. Olhando só o fato dela pagar dividendo, porque esse dividendo pode não ser pago, tá? Então, se você investir naquelas que pagam dividendos, que devem continuar pagando dividendos, beleza, tá? Eu acho que se você conseguir tirar essa conclusão, aí acho que dá para investir, tá? Principalmente assim, setores que eu acho que não vai ter muito impacto, por exemplo, telecomunicações, saneamento básico e tal. Por que que Itaú tem mais segurança? Como é exatamente isso? Vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Tô dando aula aqui, hein, gente? Ó. Essa foi uma das coisas que eu aprendi na minha entrevista de emprego lá no JP Morgan. Vou desenhar aqui para vocês, tá? Ó, olha aqui, ó. Quando tá parecendo invertido, né? Mas enfim. Seguinte, ó. Quando você investe no Itaú, você tá aqui, certo? está aqui embaixo. Quando você investe na Itaúsa, você está aqui, certo? Então, aqui em cima. Então, o que vocês têm que pensar? Se eu invisto no Itaú, o dividendo que o Itaú. E aí, tô? Se você investe no Itaú, o dividendo que você vai receber, ele vai sair daqui, certo? Quando você investe na Itaúsa, o dividendo que você vai receber, ele vai sair daqui. Só que, o que acontece? Pro dividendo chegar no seu bolso, se ele sai do Itaú, basicamente o Itaú tem que fazer o quê? Ele ganha dinheiro, ele paga os custos, paga para quem ele deve, e aí o que sobrar uma parte ele te paga. Certo? Acabou. Ou seja, se você for pensar em ordem de subordinação, você seria aí o segundo, terceiro da fila, tá? Considerando só os investidores, você seria o segundo da fila, porque ele paga quem ele deve, quem empresta para ele e depois ele te paga. Se você investe na Itaúsa, o que acontece? A Itaúsa vai fazer o seguinte: o Itaú vai pagar para quem ele deve, vai pagar esse dividendo vai subir para a Itaúsa. A Itaúsa é só uma holding, ela não faz nada, ela não tem atividade operacional. Ela não ganha dinheiro, ela só recebe dinheiro, certo? Desse dinheiro que for para ela, ela vai usar para fazer o que ela quiser, ela vai pagar quem ela deve. Se sobrar alguma coisa e se ela quiser pagar alguma coisa, aí que ela vai te pagar. Então, em vez de você estar no segundo da fila, você de repente pula para o quinto da fila. Porque tem a Itaúsa, tem os devedores da Itaúsa, aí vai ter você. Então, na sua ordem de subordinação, é bem pior, pensando em receber dividendos, tá? É bem pior você ser um investidor da Itaúsa, tá? Agora, são empresas diferentes. Quando você investe na Itaúsa, você está comprando outros negócios, né? Você tem aí, em tese, uma outra diversificação, etc. e tal. Eles, por exemplo, investiram na Alpargatas, fizeram um belo investimento lá, a empresa estourou, porrou, tal. Você tem que analisar tudo isso. Mas se você for analisar em ordem de prioridade para receber dividendos, por exemplo, não é um. Você vai estar muito subordinado, entendeu? O que você acha da Randon? Será muito impactada? Deixa eu ver como é que tá as métricas da Randon aqui para não falar besteira. Mas eu acho que vai, cara. Ela tem negócios fora, tal, mas o problema é de escala global, né? Randon. Vamos lá olhar a Randon. Caixa. Espera aí. Cadê as métricas, velho? Cadê as métricas? Ó, a Randon. Preço sobre valor patrimonial está em 1, ou seja, está aqui ok. Preço sobre lucro está baixo, tá? 6,8. Até que está ok no ponto de vista de preço. Vamos olhar aqui umas métricas. Retorno sobre o patrimônio líquido. Aí que tá, ó. Nos últimos 12 meses. Foi de 14%, mas na época da crise, na crise recente, ele foi zero, tá? E menos um. Margem EBITDA, ela até que consegue, hoje voltou para o patamar aí de 13%, na crise caiu para 5%, tá? O bom é que a gente consegue olhar para a crise anterior, certo? Então, a conta que mais fácil para todo mundo fazer é: se a empresa tiver os resultados que ela teve, o lucro que ela teve em 2015, em 2016, ela está cara ou ela está barata? Se o lucro de 2015 e 2016 for metade do que foi, a empresa está cara ou ela está barata? Tá? Em relação à liquidez aqui, tá bom, 2,5, ou seja, ela paga tudo e ainda sobra um ano de conta para pagar. O endividamento ela conseguiu reduzir. E hoje a dívida líquida sobre o lucro operacional medido pelo EBITDA está em uma vez, até que abaixo, isso dá um conforto. Que mais que eu ia olhar, cara? Agora, ela é uma empresa que tem bastante capacidade instalada, né? A indústria tende a sofrer mais. Problema, tá? Então, não se esqueça de olhar isso, tá? Não me parece cara, não. Mas você tem que pensar nisso. Deixa eu ver se eu consigo pegar o lucro aqui. Fala aí, Rafael. Cara, eu tô usando um site aqui que eu usava quando eu trabalhava no banco. Então, custa caríssimo. Ó, pra você ter uma ideia. Em 2015 e 2016, ela teve prejuízo de mais ou menos aí 50 milhões de reais, tá? Tô fazendo uma média rápida aqui, tá? Então é que tá. Se ela, provavelmente ela vai ter prejuízo esse ano. Entendeu? Vai ter que mandar um monte de gente embora. Vai ser um show de horror. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Uma dívida dela, peraí. Uma coisa boa para olhar, gente, é a dívida, tá? Vocês têm que aprender a olhar a dívida. Quem é meu aluno do High Alpha Investor, lá eu mostro. Ó, ela tem 600 milhões de reais vencendo no curto prazo. Ela tem em caixa mais ou menos 2 bi. Beleza, paga tudo. No longo prazo, ela tem mais 2 bi e 400. Certo? O ideal seria conseguir olhar o quê? Como é que vence essa dívida? Entendeu? Qual o cronograma de pagamento? Vamos ver aqui. Randon RI. Porque quando tá nesses. Uma coisa que ninguém fala, mas o que vocês têm que olhar é a questão. Todas as empresas agora, elas vão ter um risco de refinanciamento alto, tá? Ou seja, a empresa. Nenhuma empresa paga dívida, tá, gente? Todas as empresas deixam a dívida lá e ficam rolando. As empresas que têm em setores mais constantes, elas conseguem ir rolando essa dívida de forma mais fácil, tá? As empresas que, enfim, são em setores mais instáveis, elas têm mais dificuldade. Então, o que que ameniza isso? É ela ter uma dívida longa, tá? Ó, vamos lá olhar. Primeiro, eles têm vencendo esse ano 571 milhões. Só que desses 571 milhões, 400 são em real, beleza. O resto é em dólar. Tá? Vamos pegar aqui rapidinho o dólar. Quanto tá a cotação do dólar? Quanto tava e quanto tá? Pra gente fazer a conta. Ó. Fechou em dezembro R$ 4. Agora tá 5,35, certo? Então voltando aqui. Se, não tô com HP, não, não. Se antes, ela tinha para vencer no próximo ano, né, em 2020, 173 milhões de reais em dívida em dólar. Agora, em 3 meses, essa dívida dela aumentou 60 milhões de reais. Ou seja, é bastante, tá? Vamos ver toda a dívida dela aqui que ela tinha em dólar. Ela tinha mais ou menos 500 milhões de reais de dívida em dólar, tá? Ou seja, 125 mais ou menos milhões de dólares de dívida. Agora, ela tá com 660. Ou seja, subiu bastante, tá? Agora, a gente tem que olhar. Ela faz proteção dessa dívida em dólar ou não? Ou ela conta com as exportações dela? Vamos ver aqui se eu consigo pegar o quanto que ela exporta das receitas. Ó, mais ou menos 25% do que ela fatura, que é mais ou menos aí 6 bilhões, é exportação. Então, se ela fatura 6 bi, a exportação é 1,5 bi. É um fator interessante. Só que estamos em uma crise nunca vista antes. Ela não vai receber, ela não, vamos supor que ela não consiga exportar para ninguém, tá? Ainda que ela exporte para o Chile, para a China, enfim, vamos assumir aqui que não vai rolar, porque não vai ter ninguém para comprar. Certo? Então essa exportação que ela tem foi pro saco. Vamos ver se ela tem política de hedge aqui. Vamos lá, peraí que eu vou ter que abrir outro relatório dela aqui. Deixa eu ver se ela coloca aqui. Um segundo. Vocês estão gostando disso que eu estou fazendo ou está muito complexo? As notas. Espera aí que eu tô tentando achar aqui a nota dela de dívida e de dólar. Se ela não tem recebíveis em dólar, pode ser que ela tenha. Pode ser que ela tenha. Mas ela tem recebível de um ano só, né? Ela não vai ter recebível para pagar todos os anos. Certo? Ela obviamente deve ter. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Que eu tô caçando. Propriedade para investimento. Mas ela também tem conta para pagar em dólar, né? Entendeu? Como o buraco é mais embaixo do que olhar um número no gráfico. É isso mesmo, ó. Moeda estrangeira. E ó, o que é pior, a maior parte dessa dívida dela. Não, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Tem que fazer a conta aqui. Não, a maior parte acho que era tudo em longo prazo mesmo. Espera aí. Vendor. Receita líquida de vendas. Que resultado financeiro. Variação cambial. O que ela vai ter de despesa de variação cambial é. Aqui, ó, objetivo, gestão de risco financeiro. Vamos ver. Hierarquia de valor, risco de taxa de juros. Risco de câmbio. A companhia adota hedge accounting de acordo com as práticas de mercado. Risco de câmbio. Ó, A estrutura de hedge consiste na cobertura de passivos, compromissos firmes, transações altamente prováveis, tá. Adicionalmente, a companhia designa operações de financiamento visando proteger a exposição das vendas futuras altamente prováveis em moedas diferentes da moeda funcional. Ela tem instrumentos designados: NCE, PPE com Itaú e o Safra, beleza? Exposição cambial. Empréstimos em dólares americanos. 111 milhões de dólares. Um pouquinho menos. Exportações futuras para hedge accounting. Sensibilidade e taxa de câmbio. Vamos ver, ó. Cenário: o risco, alta do dólar. No cenário A, um dólar a 5,3, ela ia ter um prejuízo de 138 milhões de reais. Tá? Ou seja, ela está exposta ao dólar. Certo? Dólar subindo, ela leva ferro, velho. Óbvio, tem tudo. As coisas caminham, né? Se o dólar cair também, ela também vai ter menos receita em dólar e tal. Né? E aí a dívida também contrabalanceia. Mas. No final do dia, ela está mais exposta aos custos do que as próprias receitas. E mais, quando o dólar sobe e a dívida dela sobe, a receita dela de exportação, ainda que ela vá receber em dólar e a empresa vá pagar tudo bonitinho, é uma coisa que ela recebe ao longo do tempo, não é na cabeça, na paulada logo, né? Então, o dólar subir rápido assim. Para quem tem dívida em dólar, é um crime, tá? Ainda que ela financeiramente esteja bem. O que que eu acho de Santander? Acho um bom banco, tá? Em linha com os outros bancos aí. Itaú, Bradesco. Você recomenda FII de logística como um porto seguro na crise? Porto seguro acho que seria mais um dólar, um ouro, tá? Mas o FII de logística é com certeza aí os FIIs menos arriscados, tá? Onde você está investindo o seu dinheiro? Eu tenho ouro, eu tenho dólar, eu tenho caixa e tenho bolsa, tá? Mas a minha exposição em bolsa hoje é menor do que já foi no final do ano passado, por exemplo. A Gabi perguntando: o que que você acha das lojas americanas? Olha, as lojas americanas é um caso engraçado, porque eles têm lá a B2W. Né, que é o e-commerce e tal, investiram um caminhão de dinheiro nessa empresa e deixa eu ver como é que tá a B2W. E se a B2W não começar a gerar caixa agora, é nunca mais, viu? Acho que aí acabou, porque essa empresa sempre foi um ralo de dinheiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eles já estão gerando caixa. As lojas americanas em si, somente as lojas, né? O varejo, eu acho bom, tá? Vai sofrer pra caramba. Apesar de que elas estão abertas, né? Mas vai sofrer pra caramba. Agora. Deixa eu botar mais assim que tá na minha frente. Agora, a B2W que sempre foi um problema, né? Não dá dinheiro esse negócio. Vamos ver aqui. Pegaram 2 bi de dívida no passado, mas repagaram 2,7 bi, então no final do dia pagaram mais do que pegaram. Tiveram que fazer outra emissão de ações ano passado de 2,5 bi. Cadê aqui? Cash from operations. Deixa eu ver. Contas a receber. Estoques. É muito fraco ainda. Eu acho a empresa operacionalmente muito fraca. Deixa eu ver um pouco aqui os números. É, não tem, não gera retorno, as margens são apertadas. O endividamento, deixa eu ver aqui. É show de horror. Show de horror. Tem que ver como é que eles vão performar nos próximos trimestres. Se não for bem agora, é nunca mais, meu. É nunca mais. E as lojas americanas acaba sendo engolida junto. Tá? Se fosse somente as lojas, seria ótimo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Pergunta do Renan, eu já respondi, mas vou responder de novo. É, compra ações agora ou espera um pouco? Eu acho. Pode comprar das coisas que você tiver muita certeza que você está fazendo um bom negócio, tá? Margem de segurança alta, tal. O que eu acho da Grendene? Gosto muito. Vamos ver como é que está a Grendene aqui. Ó, aí a Grendene é legal a gente olhar, porque a gente consegue olhar a crise da Dilma, entendeu? Hoje os retornos da Grendene, retorno sobre o patrimônio líquido, é pior do que quanto estava na época da Dilma. Hoje, esse ano fechou em 14%, durante lá 2014, 15, 16, foi 22%. Vamos ver aqui. A liquidez. Grendene tá piada aqui. Liquidez corrente tá 9 vezes. Ou seja, ela consegue pagar todos os custos para os próximos 12 meses e ainda sobra 8 anos de conta para pagar. Nem eu tô assim. Ai, ai. Que mais? Cobertura de juros. Também tá super tranquilo. Endividamento, praticamente não tem. Olha, a Grendene é uma que, se levar muita porrada, ela pode se tornar uma empresa excelente para uma empresa boa, tá? Mas assim, tem que apanhar, hein? Tem que apanhar. E aí, enfim, o que que vai determinar ela ir melhor ou pior é o quanto ela consegue vender online. Tá? Deixa eu olhar aqui nas métricas de valor aqui. É, ó, ela tá com preço sobre lucro. Tava, né? De 13 vezes. Quanto que caiu a ação? Não tem esse negócio aqui, pô. Pera aí. A dívida dela mais que paga de nossa, o que ela tem de dinheiro em caixa paga 11 vezes o que ela tem de dívida. Aqui, ah não, é. Ah, empresa muito boa. Essa é uma das empresas que. Enfim. Pode ser que caia mais, eu acho que vai cair mais. Tudo vai cair mais. Entendeu? Quando o Brasil começar a ter 1.000 mortes por dia, todo mundo ficar arriscado. Todo mundo ficar com medo. Mas a ação dela tá R$ 7. Vamos ver aqui no Max. Mas ela já em 2008 Ó, pegar um período ruim dela aqui. Já chegou a valer 2. Entendeu? Caiu muito, né? Ó, caiu de 12 para 7. Caiu do... É, dividiu pela metade, mas assim, não é uma empresa que quebra, entendeu? Acho que não quebra. Deixa eu ver um negócio. Ela fatura mais ou menos 2 bi de real. Ela tem 1 bi 300 em caixa. Como ela consegue pagar todas as dívidas, consegue mandar todo mundo embora, consegue parar de pagar todo mundo que ela quiser e tem muito recebível, é muito dinheiro pra. Quer ver, ó, olhar o balanço dela aqui. Tem recebíveis de mais ou menos 1 bi. Tem estoques, mais ou menos 300. Ó, uma conta legal a gente fazer aqui. Considerar que ela tem 1 bi 300 em caixa e que ela tem de passivo. Ah, porra. Tá sacanagem, ó. E que ela tem de passivos totais são 380 milhões de reais, tá? Então ela tem 1.300 para 380. Ou seja, ela vai conseguir pagar todas as contas e ainda sobra 2 anos e meio aí de conta paga para ela. Então, é bizarro. Tenho Via Varejo e Oi, poucas unidades na minha carteira. Recomenda vender? Cara, não sei que preço que você entrou aí nelas, mas não acho que o futuro será muito bom, não. Centauro, vale a entrada? Não sei. Centauro, tem que ver quanto que eles conseguem vender online, tá? Dá uma olhadinha nas vendas online da Centauro. E também eles têm que pagar aquele deal com a Nike lá, que eu não lembro as cifras agora. É difícil saber, tem que fazer mais conta, mais complexa. Como eu calculo a margem de segurança? Basicamente a margem de segurança é. Não é fácil de você fazer essa conta, tá? Aliás, depende muito da empresa. Deixa eu até salvar aqui que eu preciso anotar aqui que eu vou gravar vídeo para YouTube disso. Como calcular preço? Aliás, valor. Valor da ação. E margem. Basicamente, você consegue fazer conta fácil de margem de segurança para uma empresa mais ou menos como a Grendene, por exemplo, tá? Porque é uma empresa que gera muito caixa e tal. Então, que você poderia assim, não é essa conta certa, tá? Mas vamos pensar assim, ó. A Grendene, ela gera aí caixa das operações de mais ou menos 400. Ó, se a gente pegar a média aqui dos últimos anos, vai dar, sei lá, vamos supor que seja 450 milhões de reais, tá? Aí a gente tem que pensar, putz, qual que deve ser mais ou menos o custo de capital para essa empresa, tá? Vamos supor, aqui eu estou usando uma fórmula de Gordon fácil, tá? Vamos supor que seja mais ou menos 10%, tá? Mais ou menos 10% e que ela tem uma taxa de crescimento ao ano aí, vamos supor que seja baixa, tá? Supor que seja 3%, tá? Quanto será que deve valer este patrimônio dela aí, tá? Isso que ela gera de caixa. Aí a gente deveria fazer o quê? O quanto que ela vai gerar de dinheiro das operações na perpetuidade, dividir pelo custo ponderado de capital dela, tirando o crescimento, que vai ser mais ou menos você dividir 450 por 7%. Eu não vou explicar aqui cada passo, porque senão não vai ficar muito longo. Mas a gente chegaria num valor da empresa de mais ou menos 6.400, tá? Pensando nesse cenário que tudo continua igual, certo? E aí ela tem, vamos para calcular rápido, ela tem de passivo total, vamos pensar que ela tenha 400 milhões de passivo, então, em tese, tudo que é o valor do equity, né, o valor do mercado dessa empresa, deveria ser mais ou menos 6 bi, tá? Que é o que está hoje, tá? Hoje está 6.200, que é o que está hoje, certo? Ou seja, o valor dessa empresa aí hoje é na faixa aí de 6 a R$ 7. Agora, isso considerando o cenário atual, tá? O último ano, a média dos últimos anos. Para os próximos anos, ela vai conseguir gerar tanto caixa assim? Se a gente for considerar que essa crise mais pesada vai durar 2 anos e que depois as coisas vão voltar mais ou menos ao normal e que isso vai ser um pouco ruim, vai demorar, vai ter um desemprego massivo, não vai ser mais o mundo que era antes. A gente não pode mais considerar que o caixa que ela vai gerar, tese na média e na perpetuidade, que esse caixa é 450 milhões de reais. Vamos supor, aí conservadoramente falando, vamos supor que seja 300, tá? E vamos supor também que o resto vai ficar mais ou menos igual. Na média, o custo dela para se financiar vai ficar nos 10% e ela vai ter um crescimento um pouquinho mais baixo, em vez de 3%, 2, tá? Aí 10% menos 2, a gente chega num fator aí de 8%. Então, dividindo esses 300 milhões por 8%, a gente chega num valor da empresa como um todo de mais ou menos 3.750, tá? Se a gente tirar de novo aqueles mesmos 400 milhões que a gente falou, o valor do patrimônio líquido da empresa, o valor de mercado dela deveria ser o quê? 3.350, tá? E aí você divide por todas as ações, que é mais ou menos aí 102 milhões de ações, o preço da ação dela deveria ser mais ou menos 3.70, tá? Óbvio que eu estou considerando um cenário aqui bem catastrófico, tá? Considerando que o fluxo de caixa dela na perpetuidade vai cair 33%, tá? Mas é para isso mesmo que eu estou fazendo isso. Por quê? Se eu olho que um cenário de catástrofe, a ação dela deveria custar 3,70 e hoje está R$ 7, eu não tenho margem de segurança. Se a ação tivesse R$ 3 e eu fazendo essa conta aqui meio que esdrúxula, considerando, enfim, que coisas bem ruins, e a gente vê que o preço da ação hoje tá muito em cima disso, não tá abaixo disso, você não tem margem de segurança nenhuma, tá? É óbvio que a margem de segurança vai depender muito do cenário que você e que cada investidor aí tá estimando para o futuro, entendeu? Mas, considerando um cenário extremo, não temos margem de segurança, considerando esse cenário aqui que eu fiz, para investir na Grendene, mesmo ela sendo uma boa empresa, mesmo ela tendo uma saúde financeira muito boa, tá? Só para avisar, pessoal, que já já vai acabar a live, tá? Ou seja, então você tem que fazer contas estipular alguns cenários para você ver o que você acha que faz sentido ou não, entendeu? Geralmente você faz aí estimativas. Eu fiz aqui na mão, na calculadora mesmo. Eu não coloquei nem no Excel, tá? Enfim, você tem que fazer essas contas, tá? Para aí você ver o que você acha que é razoável, entendeu? Um cenário mega extremo que nem eu fiz aqui, tá muito cara a ação dela, entendeu? Vai acontecer? Não vai. VEG, eu não entendo muito a ação da VEG, tá? O mundo inteiro vai acabar e só vai sobrar a VEG. E aí, Francisco, beleza, cara? JCL e SLC são boas para ter em carteira? Olha, a SLC eu acho que é muito mais fácil fazer a conta, tá? Porque, enfim, ela tem o valor das terras lá, que está sempre subavaliado. É óbvio que se ela quiser vender todas as terras dela, não vai vender pelo preço que está no balanço, se ela quiser vender de uma hora para outra, né? Mas ela continua produzindo, sendo uma das produtoras com custo mais baixo que tem por aí. Eu gosto muito dela, tá? A JCL, dependendo do tamanho dessa crise, eu acho que a Movida vai sofrer muito mais que a própria JCL, tá? Porque a JCL, eu acho que a logística rodoviária não vai parar, senão para o país. E ela tem uns clientes muito grandes. Mas ela sofre no, no, nos clientes que ela tem, no setor automobilístico, enfim, em alguns setores para ela é mais difícil. IRB não, IRB não. Deixa eu ver se alguém mandou outra dúvida. JHSF. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão na JHSF. Não sei se vai dar tempo, hein? Ah, vocês mandaram umas perguntas aqui. Tem corretora oferecendo 13% CDB pré-7 anos. Bom, nada que é pré no Brasil, 100% pré você pode confiar, cara. Brasil, nem o passado é certo. O que você acha do case de leve para longo prazo? Não tenho tanta propriedade para falar, tá? Eu acho que é um case interessante, mas assim, a indústria vai sofrer muito, cara. Eu iria agora mais para empresas de tecnologia, serviço, não tentaria me expor tanto nesse momento agora, não. Corre três setores perene da bolsa. Quais são, né? Você tem telecomunicações, você tem saneamento básico, você tem elétricas, você tem bancos, você tem, enfim, alimentação, tá? Com a retomada da China, a JBS se torna interessante? Olha, a JBS é a mais bem posicionada porque ela tem operações no mundo inteiro, tá? Agora, não sei quanto que a China tá retomando, tá? Eu não, o que eu tô lendo é que ela tá, na verdade, voltando a parar. Galera, vou encerrar aqui porque daqui 25 segundos vai terminar a live. Então, obrigado aí quem participou. Vai ficar disponível essa live por 24 horas. Eu vou salvar ela aqui para depois subir lá no podcast. Beleza? Obrigado e Um abraço.